jornada fascinante pela história e arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na pedra, com o arqueólogo Marcos Osório.
Esta crónica semanal irá abordar hoje uma descoberta muito conhecida de Jerusalém, que é uma das mais importantes da arqueologia bíblica e da história antiga da cidade. O achado já ocorreu há mais de um século, precisamente em 1838, por um menino que estava a brincar perto do Poço de Gion e que terá encontrado uma abertura estreita que dava acesso a uma passagem subterrânea que o arqueólogo Edward Robinson veio a descobrir tratar-se de um antigo túnel aberto no subsolo da cidade de David para abastecimento de água potável ou aglomerado populacional. A conduta foi construída com o objetivo de desviar as águas da nascente de Gion e trazê-las para o centro do núcleo urbano, onde poderiam ser alcançadas através de um poço profundo, e, posteriormente, conduzir esse fluxo de água para sul, em direção a um reservatório, posteriormente designado como Tanque de Siloé, no limite sudoeste da cidade. Gion é uma fonte kárstica, cujo nome advém da palavra hebraica jorrar, dado que se pode facilmente ouvir o som das águas a brotar, que constituía a principal nascente de água doce de Jerusalém. Estima-se que ela poderia dar sustento a uma população de cerca de 2.500 habitantes. A antiga cidade de David erguia-se numa montanha, naturalmente defendida de quase todos os lados, mas a sua principal fonte de água doce, Gion, estava fora de muralhas, na escarpa virada para o vale de Quidron. A Bíblia registra que o rei Ezequias, temendo que os assírios sitiassem a cidade, desviou a água da fonte através de túneis cavados na rocha para dentro de Jerusalém. De acordo com o texto de 2 Reis 20:20, ele terá construído várias estruturas para fornecer água à cidade. E o resto dos acontecimentos de Ezequias e todos os seus feitos poderosos, e como ele fez a conduta e o tanque e trouxe a água para a cidade, estão escritos no livro das Crónicas. E precisamente no segundo livro das Crónicas, no capítulo 32, versículo 3 e 4, ficamos a saber que a construção foi aberta no contexto do ataque do rei assírio Senaqueribe I. E aconselhou-se com seus oficiais e seus homens poderosos a deter as águas das fontes que estavam fora da cidade, e eles o ajudaram. Os assírios encetaram uma campanha militar contra Judá no ano 701 a.C. e o rei Ezequias, para poder defender a cidade contra o exército invasor, ordenou que os seus engenheiros garantissem um suprimento constante de água potável para o aglomerado. No entanto, muitos se perguntam se este túnel foi realmente mandado abrir pelo rei Ezequias no final do século 8 a.C. perante a ameaça à Síria. Um dos argumentos apresentados prende-se com o tempo que teria levado a escavação da totalidade do túnel, com cerca de 533 metros de comprimento, não sendo um traçado reto, mas sinuoso, com dupla curvatura. Com base no tipo de rocha do subsolo de Jerusalém, os geólogos Amihai, Shalev e Weinberger afirmam que esta conduta subterrânea não podia ter sido escavada em menos de 4 anos. A Bíblia não especifica a extensão de tempo que decorreu entre a ameaça e o cerco em si, mas teve Ezequias tempo de escavar o túnel antes da chegada de Senaqueribe? Com base nas escavações dos restos de um edifício que cobriu a abertura do túnel, datado ao final do século IX e inícios do século 8 a.C., os arqueólogos Ronnie Reich e Eli Shukron, que escavaram na cidade de Davi, perto do Poço de Gion, defendem que a construção pode até ter sido aberta por um dos antecessores de Ezequias, talvez na época do rei Joás, entre 835 e 801 a.C., 100 anos antes do cerco assírio. Será Joás o responsável pela edificação deste túnel? O argumento mais forte a favor da construção do túnel pelo rei Ezequias é a inscrição de Siloé, descoberta 22 anos depois, em 1880, na entrada sul. Apesar do túnel ter sido profundamente examinado na altura por vários arqueólogos, como Edward Robinson, Charles Wilson e Charles Warren, Nenhum deles deu com a inscrição, provavelmente devido aos depósitos minerais acumulados na superfície, tornando-a imperceptível. A epígrafe, redigida em hebraico antigo, contém 6 linhas, das quais a primeira está muito danificada, e com base no seu estilo paleográfico, ela foi datada do século 8 a.C., coincidente com o reinado de Ezequias. Segundo os investigadores, a inscrição de Siloé marca a saída do túnel e comemora a conclusão da obra. Apesar deste tipo de inscrições comemorativas da inauguração de uma obra pública serem comuns na arqueologia egípcia e mesopotâmica, este é o único exemplar conhecido no antigo reino de Judá. O sistema de fornecimento de água subterrânea da cidade de Jerusalém possui vários túneis cavados em períodos muito diferentes, desde a Idade do Bronze até ao período do Segundo Templo, mapeados atualmente pelos arqueólogos, e o seu traçado não é geralmente retilíneo. Escavar o sinuoso túnel através da rocha foi uma tarefa extraordinária. A inscrição de Siloé testemunha o engenho desta construção antiga, ao narrar como os trabalhadores partiram de direções opostas desde a extremidade norte e da extremidade sul, mencionando ainda que eles se encontraram a meio, uma estratégia que exigia habilidades excepcionais. Porém, como é normal, a data atribuída à inscrição de Siloé também é questionada pelos críticos, pois o texto não nomeia nem o nome do rei Ezequias, nem o de Senaqueribe I. Enquanto a maioria dos estudiosos datam a epígrafe da Segunda Idade do Ferro, John Rogerson e Philip Davies argumentam que ela poderia até ser do período Asmoniano, isto é, já do século II a.C. Não obstante estas interrogações, a conduta foi já datada por técnicas radiométricas com base na desintegração dos isótopos radioativos presentes na rocha e parece que os resultados evidenciam uma cronologia associada ao período de Ezequias Senaqueribe. E até o facto de os construtores do túnel iniciarem os trabalhos em simultâneo a partir de ambas extremidades, em vez de tomar a rota mais fácil a descer a ladeira abaixo a partir da fonte de Gion, mostra como eles estavam desesperados para terminar isto rapidamente no contexto da ameaça à Síria. Se o túnel foi iniciado de lados opostos da colina, qual terá sido o método usado naquela época para medir o ângulo ideal de perfuração para se encontrarem a meio? Como é que os cavadores do extremo sul mediram a elevação correta para encontrar os cavadores do lado norte? Talvez a água escorrendo ladeira abaixo fosse o indicador mais simples quanto à inclinação do túnel para os que trabalhavam do lado da nascente de Gion. Mas a probabilidade de se encontrarem por uma rota direta a cerca de 50 metros da superfície era um empreendimento altamente arriscado. A frase final do texto gravado na pedra de Siloé diz que e a altura da rocha acima das cabeças dos trabalhadores era de 100 côvados. Isto indica que os engenheiros estavam bem cientes da distância da cota da base do túnel até à superfície do terreno, ao longo da sua progressão. A hipótese de que os mestres de obra dependiam de medições e controlos acústicos através da orientação sonora de cima para guiar os escavadores já foi sugerida por Nassib Shahin em 1979 e é apoiada pela própria descrição da inscrição de Siloé. Mas, a menos que os cavadores tivessem instrumentos modernos sofisticados, eles não poderiam ter beneficiado de sons vagos que emanassem da superfície do terreno. Será que os martelos a trabalhar poderiam realmente ser ouvidos do exterior do túnel? A inscrição deixa claro que os cavadores só podiam ouvir-se uns aos outros quando estiveram a poucos metros de distância, tendo usado contacto sonoro apenas ao completar o encontro bem-sucedido. O certo é que os trabalhadores de ambas as extremidades conseguiram manter o piso do túnel inclinado no ângulo exato e necessário para permitir que a água fluísse suavemente da fonte de Gion para baixo até à piscina de Siloé. Infelizmente, em julho de 1890, a inscrição de Siloé foi vandalizada e removida da parede do túnel, o que provocou que rachassem 7 pedaços, danificando as letras. Contudo, foram realizados moldes da inscrição anos antes que se preservaram. Pertencendo Jerusalém ao Império Otomano naquela altura, o sultão era proprietário de todos os monumentos antigos encontrados no seu império. Então, eles lançaram uma busca pelo autor do furto da inscrição, capturaram-no e reaveram a epígrafe e enviaram-na para Istambul, onde está agora em exibição no Museu Arqueológico, existindo igualmente uma réplica exposta no Museu de Israel, em Jerusalém. A descoberta do túnel de Ezequias e da inscrição de Siloé são significativas, não apenas do ponto de vista arqueológico, dando algumas perspectivas fundamentais sobre a antiga engenharia e organização urbana da cidade de David, mas também porque fornecem evidências tangíveis da historicidade bíblica. Esta rúbrica vai ficar por aqui, mas prometemos que voltaremos em breve para mais novidades arqueológicas como esta, nunca esquecendo que o passado não se apaga, mas permanece gravado na pedra.
Uma jornada fascinante pela história e arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na pedra, com o arqueólogo Marcos Osório.